Nós vamos dando sequência aqui ao programa para falarmos de eleições 2022. Eu converso com o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, que está em agenda como pré-candidato a governador de Santa Catarina. É o atual presidente, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. E é com ele que eu converso a partir de agora aqui em nosso programa. Décio, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Rafael Niero. Bom dia, os queridos ouvintes da Rádio Marconi. Neste programa que é a expressão da radiodifusão do sul do estado, a partir da nossa querida Uruçanga, no Comando Marconi. Muito bom estar contigo, Rafael, e com a sua grande audiência nessa magia que é a radiodifusão, que nos permite dialogar sempre de forma permanente para podermos construir a democracia e a esperança do nosso povo. Muito bom estar contigo, Rafael.
Bom, falando agora de eleições, você cumpre a agenda, inclusive, no estado de Santa Catarina. Ele já esteve, inclusive, aqui na região sul do estado de Santa Catarina. E como é que está esse cumprimento desse compromisso aí, visando já 2022?
Bom, Rafael, nós devemos, até o final de dezembro, percorrer praticamente quase todos os municípios de Santa Catarina e todas as regiões, as micro-regiões, na forma como o municipalismo se organiza aqui no nosso estado em 21 micro-regiões. Eu comecei esta caravana, que é uma orientação inclusive nacional. Os ouvintes e você devem ter acompanhado já as iniciativas do presidente Lula, que percorreu o Nordeste, agora percorrendo fora do Brasil, e volta a cumprir essa agenda até o final do ano. Nós pretendemos até o final do ano, portanto, fazer esse processo que a gente chama de pré-campanha e de construção do nosso ambiente para podermos apresentar ao povo de Santa Catarina um conteúdo, uma narrativa que possa efetivamente tocar o nosso povo e a nossa gente. Eu comecei a caravana pelo extremo oeste, depois pelo oeste, pelo meio oeste, agora concluí o Planalto Norte nesse final de semana e já alcançamos mais de 100 municípios. Estive no sul do estado, é bem verdade, mas a caravana pelo sul ainda não é conclusiva. Nós devemos retomar provavelmente na semana que vem para podermos cumprir essa etapa importante para a democracia brasileira e principalmente para aquilo que nós representamos nesse momento da política nacional. Você sabe, Rafael, que nós estamos num processo visível de polarização política no Brasil. Mas não é uma polarização entre direita e esquerda. É uma polarização entre o autoritarismo e a democracia. É uma polarização entre o ódio e o amor. É uma polarização entre os desastres na vida das pessoas, com desemprego, o aumento do custo de vida, o aumento da gasolina, o aumento da exclusão social. Enquanto nós dois estamos dialogando com os ouvintes da Rádio Marconi, nesse momento, em Santa Catarina, nós temos 536 mil pessoas na vulnerabilidade alimentar. E no Brasil, 50 milhões de pessoas voltam novamente a se submeter a este flagelo da fome, levando o Brasil à fome. Portanto, também é uma agenda que tem a ver com o futuro das pessoas, da grande maioria, que tem a ver com a retomada do Estado de Direito, da democracia, para que o Brasil possa superar, infelizmente, esses momentos muito difíceis, muito complexos, que se somou ao processo também da crise sanitária, da pandemia, cujos números, Rafael, nós aqui temos que entendê-los. Nós somos menos de 3% da população do mundo, e temos 14% das mortes do Covid, justamente porque não cumprimos os protocolos da recomendação recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Um governo brasileiro que nega a vacina e que, com isso, fez com que cerca de 400 mil pessoas viessem a somar nas mortes que já somam mais de 600 mil por conta do não cumprimento de protocolos. O Brasil, portanto, vive um palco de genocídio e isso nós não podemos nos permitir que haja um futuro próximo impunidade a esses acontecimentos, porque com tudo isso o Brasil se transforma num pária do mundo onde as nações desenvolvidas realmente não aceitam o que está acontecendo aqui no Brasil do ponto de vista do negacionismo, a ciência, e de permitir que as pessoas morressem nos episódios dessa crise sanitária. Então, é uma pauta que toca a vida das pessoas, infelizmente. Tocou no luto, na dor do desemprego, e nós somos aqueles que representamos nesse momento o passado que deu certo no Brasil, o passado que incluiu, o passado que levou o Brasil a ser um dos países com maior empregabilidade, que levou a nossa economia a ser a sexta potência do mundo. Veja que hoje nós estamos na 12ª na escala do PIB no mundo, ou seja, perdemos 6 posições, e o estado de Santa Catarina também não é diferente. Se nós observarmos, nós temos uma instabilidade institucional de um governador que já foi afastado 2 vezes, um estado que convive também com esse flagelo, um estado que tem 1 milhão de pessoas na agricultura familiar e que não tem absolutamente nenhuma política pública protecionista e impulsionadora das famílias catarinenses. Um estado que tem a marca da micro e pequena empresa e que não tem absolutamente nenhuma proteção do Estado em créditos subsidiados para poder ter minimamente superado as dificuldades, principalmente dos episódios da crise sanitária, da pandemia, dos quais muitos microempreendedores, donos de loja, de pequenos negócios, sucumbiram nesse momento, estão financeiramente abalados.
Bom,
então essa é a agenda que nós estamos cumprindo, deste debate importante para o Brasil e para Santa Catarina.
Perfeito. Como é que tem sido a receptividade da população nesses locais que você já passou? Por exemplo, final de semana, a informação que tem é que você esteve aí em Caçador, Joaçaba, região oeste do estado?
Olha, Rafael Niero, eu quero te dizer que eu disputei as eleições de 2018. Você sabe, os nossos ouvintes sabem que cheguei a liderar as pesquisas no primeiro turno até 20 dias antes das eleições. Quando declararam que o Lula era inelegível, tivemos que substituir com o nosso candidato, que foi o presidente Fernando Haddad, nós paramos de polarizar a política em Santa Catarina. Hoje é um momento totalmente diferente. O momento de 2018, mesmo naquelas condições, nós chegamos ao final da campanha com 13% dos votos do povo catarinense, sozinhos, sem nenhuma política de aliança. Hoje, inclusive, Rafael, a partir das 19h30, no plenarinho da Assembleia Legislativa, nós estaremos consolidando, no terceiro episódio, uma aliança que aglutina 7 partidos conosco e que vamos formar uma frente democrática em Santa Catarina. Além disso, as condições que estão colocadas na sociedade, a cada dia que passa, nós somos decepcionados com os acontecimentos do Brasil e também de Santa Catarina. Ou seja, há um derretimento visível e claro dos valores que ungiram a política na democracia em 2018. E por isso eu quero te dizer que com essa aglutinação desses partidos, com a presença do presidente Lula nas eleições, que em Santa Catarina já alcança em vários cenários de pesquisas cerca de 32%, enquanto em 2018 o Haddad fez apenas 15%, nós somos uma força que é competitiva para ir para o segundo turno aqui no estado de Santa Catarina. Então, o cenário é muito animador, estamos muito otimistas e esperançosos de que nós possamos fazer em Santa Catarina e no Brasil um processo diferente dos acontecimentos recentes.
Bom, falando, você falou agora do cenário a nível estadual, Santa Catarina, e a nível nacional, como é que você vê esse cenário político de momento, Décio?
Olha, Rafael Niero, primeiro quero te dizer que em nenhum momento da história o presidente Lula alcançou os patamares que as pesquisas estão mostrando no primeiro turno. Naquilo que chamamos de onda Lula, que foi em 2002, o presidente Lula, no primeiro turno, conclui as eleições com 36%. E, nesse momento, as pesquisas já revelam números que, no mínimo, 42% no pior cenário e chegando a alcançar 45% no primeiro cenário. O povo tem uma visão clara. Ele não quer, Rafael, um futuro incerto. E ele está abominando o presente que ele está vivendo, com derretimento de direitos, é visível que mesmo as pessoas, Rafael, que têm emprego, mesmo as pessoas de classe média, que têm renda, sabem que a renda dela não alcança mais a qualidade de vida que ela tinha há anos atrás. Ou seja, quando você vai no supermercado, você vê que a sua renda não te permite mais minimamente aquilo que você adquiria, que você consumia num passado muito recente. Somado a isso, a onda do desemprego, da quebra de vários setores da economia, e isso mostra claramente que o povo não quer esse presente, não quer um futuro incerto. O povo está com saudade do passado. O povo está com saudade da picanhazinha na churrasqueira, que ele tinha sempre. O povo está com saudade da gasolina barata. O povo está com saudade quando ele podia sonhar com a casa própria. O povo está com saudade de quando ele tinha garantia de que o seu filho ia para uma universidade. O povo está com saudade dos processos que foram construídos e que são marcos regulatórios na vida do povo brasileiro quando, pela primeira vez, um operário leva para a cadeira de presidente da República as feridas do nosso país. Então, eu acredito que o cenário nacional ele já está dado. O presidente Lula alcança já aquilo que chama de uma política ampla. Ele não é um candidato do PT ou da esquerda, ele é um candidato da esperança e por isso e da democracia e dos valores que sempre foram pauta no coração e na vida do povo brasileiro, que são os valores humanistas, do amor, de fazer um governo que o povo efetivamente, como ele tem dito, esteja no orçamento da vida nacional no nosso país.
Então, conversa com o Décio. Muito obrigado, Décio, pré-candidato aqui para o estado de Santa Catarina, conversando conosco hoje, presidente do PT em Santa Catarina e candidato, o pré-candidato a governador do estado também. Muito obrigado, viu, Décio, pela participação. Tenha um bom dia.
Um grande abraço, Rafael. Quero estar aí em breve com você, presente, dando um abraço na querida Rádio Marconi, essa expressão extraordinária da comunicação democrática, como sempre foi, e poder estar presente aí, principalmente para abraçar todos dessa importante emissora que é orgulho do povo catarinense. Um grande abraço, boa semana para nós, bastante saúde e com felicidade, com alegria, com muito amor, vamos fazer a tarefa de reconstrução e de garantia desse valor que é universal para todos nós, independente de partidos, que é a democracia. Um grande abraço, boa semana.